No shiur a gente está fazendo cada semana, estudando a parashá, passando por toda a parashá, todos os assuntos que a parashá traz, para cada um saber mais ou menos todos os assuntos que aborda a parashá. E depois, conforme o tempo vai dando, vamos analisando algumas lições especiais que a parashá traz em diversas passagens. Então, primeiro tem um apanhado geral, porque do jeito que a gente estudava antes, ficava num assunto e a parashá em si chegava na semana seguinte e comentava alguma coisa, peraí, está boiando, não?
Sim, verdade.
Então, vamos lá, a parashá dessa semana é parashá de Vayechi, a última parashá do livro de Gênesis, de Bereshit, que encerra a história, na prática, de nossos patriarcas Abraham, Isaac e Jacob. Deu na Torá 10 porções, desde Lech Lechá até Vayechi, são 10 porções, que trata justamente dos nossos patriarcas. E aqui a Torá nos traz de Jacob várias lições importantes, que a Parashá começa nos contando que Jacob morou no Egito 17 anos. Jacob, de fato, chegou ao Egito, vimos semana passada, com 130. Ele falece, vamos ver mais na frente na nossa Parashá, com 147 anos. E a Torá começa nos dizendo que ele vive no Egito 17 anos. Um parêntese interessante que está escrito aqui, Jacob viveu. Viver é uma expressão muito forte. Nossos sábios discutem sobre isso, porque esse é o nome da Parashá, por isso que estou me detendo nesse assunto. Que Jacob viveu no Egito, vai aqui, Hai, vida. Quem não conhece o Hai, pelo menos da placa do carro, certo? Então,
tá
bom, Hai, 18, então. Justamente o Hai, essa. Então, Vayechi, a Parashá é Vayechi. E nossos sábios perguntam por que se chama Vayechi. Então, tem um comentário interessante, diz, nós vemos na Parashá, quando Jacob volta de Lavan para a terra de Israel, já com seus filhos, vai se reencontrar com seu irmão Esav, a Parashá se chama Vayeshev. Vayeshev Yaakov Veretz Megurei Aviv Veretz Canaan. Yaakov se assentou na terra que moraram seus pais, na terra de Canaã. O que significa isto? Simplesmente que existe um assentamento. Assentamento quando é algo fixo. Ele se assentou lá, foi algo mais forte. Enquanto que Vayechi é uma expressão mais leve. Por quê? Porque nossos antepassados, eles moraram, uma vez que chegaram à terra de Israel, foi dado e prometido para eles a terra de Israel. Por uma questão de fome, é que Jacob saiu da terra de Israel. Somente por isso. Por uma necessidade. Caso contrário, não iria sair da terra de Israel. E, posteriormente, inclusive, Jacob pede para ser enterrado na terra de Israel. E vamos ver, inclusive, no final da Parashá, que Yosef faz o povo jurar que ele vai ser levado novamente para a terra de Israel. E a Parashá se chama Vayechi, que significa viveu. E nosso sábio pergunta, por que diz viveu e não morou? Uma coisa que você quer marcar temporariedade ou algo que não é fixo, é morar, residir. Hoje estou aqui, outra hora amanhã estou lá. Viver é algo mais forte. Então, Baal Shem Tov explica que justamente essa força que significa viver, é o que aconteceu com Jacob. Jacob viveu no Egito. Viver não se refere a quantidade de anos. Viver é algo que se refere a que? A qualidade de vida. Viver se refere a você viveu, não residiu. Você pode estar num lugar e está vegetando, não está vivo. Tem um ditado que eu costumo muito usar, uma frase em hebraico diz, Zeshe atah noshem lo omer shatah chai. O fato que você está respirando não significa que você está vivendo. Viver é muito mais do que respirar. Entendeu? Então, é justamente, Jacob viveu. Por que Jacob viveu? Primeiro que nada, Jacob reuniu novamente toda a sua família. Jacob estava na terra do Egito. E que ele, como vimos semana passada, ele mandou Yehudá na frente para instituir casas de estudo e tudo mais. Ele viu o povo florescer, o povo prosperar. E ele teve o Farguenig de ver o filho dele, que era pelos irmãos desprezados e foi vendido, e ele que achava que estava morto, de repente era o vice-rei. Mas não como orgulho, não como um pai que está orgulhoso, olha meu filho, senão olha essa pessoa aqui, que venha ser meu filho, mas tem um propósito, tem um objetivo nobre. A pessoa muitas vezes vive, o que, que é viver? Viver é ter um propósito, algo que te dá um sentido, um significado, objetivo. Um objetivo. Então esse propósito Yosef tinha era conduzir todo mundo, o único que poderia administrar o que aconteceu no Egito. Uma outra explicação que Jacob viveu, porque com Jacob veio para o Egito fartura. Nós vimos semana passada na Parashá, a gente não estudou, não tivemos o shiur, mas no Shabbat limos, que quando Jacob chegou ao Egito, acabou a fome. Tinha passado 2 anos de fome, e o rio Nilo voltou a subir e voltaram a ter novamente plantios e tudo, a ponto que foram pedir para Yosef sementes. Para que você quer sementes? Porque tem como chamar, tem colheita, tem sembradio. Então justamente Jacob viveu, teve uma vida plena, em todos os sentidos. Mas o espiritual, o familiar, a prosperidade, o nachas, tudo isso. E Jacob, diz nos sábios, também estava, como diz, numa bolha, não via os problemas do mundo. Ele estava lá, assentado na terra de Goshen por Yosef, conforme estudamos semana passada, Yosef assentou eles lá, e se dedicavam a ser pastores. Eles não sabiam dos problemas que acontecem no mundo. Não tinha internet, não tinha Facebook, não tinha jornal. E não se enteravam dos tzures lá fora. Então, Jacob justamente estava numa situação que ele viveu plenamente. Por quê? Não foi afetado pelos problemas alheios. Ele estava com intensidade. Então, de fato, Jacob, ele nos conta a Torá, ele já está prestes a falecer, já está, como diz a Torá, ele percebeu, e ele convoca Yosef e pede para Yosef para enterrar, levá-lo depois de falecer e enterrá-lo na terra de Israel. O que é que nós vemos aqui? Uma questão interessante. Por que é que pedi para Yosef? Quem era o primogênito? Reuben. Que era o grande líder, de fato, Yehudá. Ele foi pedir para Yosef. Os comentaristas trazem uma explicação muito simples. Quando você tem que pedir, você pede para quem? Para quem tem condições. Não adianta. Tem que pedir para quem tem condições de te ajudar. Eu estou com um problema, preciso de ajuda. Então, primeira coisa, quem pode me ajudar? Certo? Tem o Chapolin. Mas, no caso aqui, era Yosef. Gostou dessa, Maurinho, né? Então ele pediu para Yosef. E aí, ele pede, não quero ser enterrado no Egito, para levá-lo na terra de Israel. E naquela hora, Yosef aproveita, Jacob, e ele prometeu, passou um tempinho, depois de tudo isto, naquele momento, Jacob está prestes a falecer, de fato, avisa para Yosef que Jacob está prestes a falecer. E primeira coisa que Yosef faz, o quê? Pede para dar brachá para seus filhos. Ele traz os 2 filhos, Efraim e Menashe. E pede para abençoá-los. E uma coisa interessante acontece naquela hora. Jacob vai abençoá-los e abençoa primeiro Menashe. Coloca a mão direita sobre Menashe. Yosef os posiciona. Efraim à direita de Jacob. Sendo que, perdão, Menashe à direita. Perdão, Efraim. Menashe à direita de Jacob. Estou certo. Menashe à direita de Jacob e Efraim à esquerda. O que faz Jacob? Cruza as mãos. Muda. E coloca a sua direita, que estava, entre aspas, prestes para ser colocada sobre o primogênito que era Menashe, e coloca sobre Efraim. Naquela hora, Yosef acha ruim, nos sábios perguntam por que acha ruim, vários comentários. Uma das explicações, porque Rashi não comenta nada, óbvio, ele está abençoando que não corresponde, será que vai fazer efeito? Uma outra opinião diz que isso prova até que ponto Yosef ficou preocupado que o pai dele estava mal. É um sinal de que o pai não está bem. E outra que simplesmente foi contra o que seria o lógico. O lógico, se abençoa primeiro o primogênito e depois os outros. No caso, Yaakov responde para José: peraí, fica calmo, já comigo, sei o que estou fazendo. Na verdade, esse que é o primogênito lhe será grande, mas o irmão dele será muito maior ainda. Dime Nashe, nasceram quem? Nasceu quem? Gidon, o grande, o juiz do povo de Israel. Mas de Efraim nasceram os juízes, legisladores, etc. Inclusive, nós, a Torá traz depois aqui claramente que Bechai Barech Israel Lebor, que quando a vez que um pai abençoará um filho, até hoje nós temos os pais, abençoamos os filhos, Shabbat, Yom Tov, em várias circunstâncias, quando um pai abençoa o filho, como abençoa? Yisimcha Elohim Kefraim Bechim Menashe, que Deus te coloque como Efraim e Menashe. O que significa esta bênção como Efraim e Menashe? Então, uma explicação pela grandeza, mas o menor ficou maior e o maior ficou menor. Uma explicação interessante é que nenhum dos dois se molestou. O mais velho não se molestou que de repente o mais novo recebeu uma brachá maior, e o mais novo não se molestou de receber uma brachá maior. Na prática, os dois se deram tão bem e se complementaram ao ponto que estes dois filhos viraram duas tribos no povo de Israel. Vamos ver posteriormente, Yaakov, na sequência, abençoa seus 12 filhos homens. E quando abençoa os 12 filhos, já ele já tinha dado, inclusive semana passada, a garantia para Yosef, que os filhos dele, quando Yosef apresenta, ele diz, mi ele, quem são eles, que não merecem brachá, e depois aí ele diz, eles serão para mim, que Reuven, Shimon e Euli. Eles vão ser para mim como Reuven e Shimon, que são os dois primeiros filhos de Jacob. O que significa que vão ser como Reuven e Shimon? Que eles também serão tribos no povo de Israel. Então, Jacob teve 12 filhos, vem mais dois, quantos seriam? 14. Peraí, não está dando a conta. Somos 12 tribos no povo de Israel. Então, Yosef deixa de ter, porque os dois filhos passam a ter. Então, ficam 13. E outro que é separado é a tribo de Levi. Levi, nós vamos ver, quando Jacob começa a abençoar os netos, os filhos, perdão, os netos foi aí, já passou. Vai estar abençoando os filhos, ele abençoa Shimon e Levi Achim. Se nós vemos, Jacob abençoa cada filho individualmente, de acordo com sua característica. Inclusive, Jacob dá uma brachá para Reuven, onde deixa claro que Reuven foi, entre aspas, descaracterizado como primogênito, pela impetuosidade dele, a conduta dele. Nós vimos quando, depois que faleceu Rachel, como Reuven teve uma atitude lá, com as tendas, etc., muito, não muito agradável, que levou um repreendimento, uma repreensão de Jacob. Então ele perde a primogenitura, entre aspas. E aí vem Shimon e Levi Achim. Shimon e Levi estão juntos. Depois todos os filhos, um e um. Jacob dá brachá para um e um. Demonstrando que Shimon e Levi vai ter só uma tribo, que vai ser a tribo de Shimon. Levi não vai ter tribo. Por isso que não foi abençoado por separado. Uma das explicações. De aqui já ficou claro que Levi não vai ter. Por outro lado, Levi mereceu algo muito maior. A tribo de Levi não tem parte na terra de Israel, não é que não é uma tribo, não tem parte, uma porção na terra de Israel, porque, conforme está escrito posteriormente na Torá, vamos ver, Hashem unachalato. Hashem é a sua herança, é a sua parte. Eles estão dedicados e consagrados ao serviço divino. Então, simplesmente, eles não trabalham na terra, não precisam de terra, não. Eles estão, recebem terras onde vão morar e tudo mais. E os levitas, eles se dedicam ao trabalho divino, por isso não são das 12 tribos de Israel. E Jacob abençoa cada um dos filhos, Ishkebercható, cada um conforme sua bênção, cada um conforme sua característica. Vemos que cada um recebe uma brajá diferente um do outro. Por um detalhe, Shimon e Levi também estão juntos, porque inclusive levam bronca per la sua osadia, sua forza, eccetera, perché furono os dois irmãos que destruíram Shem, quando Dinam tinha sido sequestrada e violentada, e são os dois irmãos que planejaram a matar Yosef. Rashi traz em detalhes, se alguém repara, que os filhos das concubinas não poderiam ser. Quantos filhos tinham nas concubinas? 4, 2 cada um. Certo? Yosef também não participou e Binyamin também não, que era irmão da mesma mãe. Então sobraram os outros 6. Dos outros 6, Reuven e Yehudá não foram. Por quê? Não, porque Reuven foi quem falou que para não matá-lo. E Yehudá foi os dois. Um falou para não matar e outro falou para vendê-lo. Já não deixaram matar ele. Os dois foram contra. Então não poderiam ser eles. Issachar e Zebulun, eles serão menores. Não vão falar na frente dos mais velhos. Então concluem nossos sábios. Quem foram os dois que confabularam? Simão e Levi também. Por isso que quando Yosef está no Egito, no... como vice-rei, na semana passada, retrasada, perdão, quando ele diz que vai se pegou e sequestrou um dos filhos para ficar como garantia, quem ele pegou? Shimon. Por quê? O principal não deixar ele junto com Levi. Esses dois juntos é um perigo mesmo. Não, é uma coisa interessante. Então, vemos aqui que achei que ele abençoa Jacob e seus 12 filhos, cada um deles, e Jacob se despede do povo de Israel, novamente expressa a vontade de ser enterrado em Mearat Machpelá, juntamente com Abraham, Isaac e suas respectivas esposas, e também a esposa de Jacob, Leá, que tinha sido enterrada lá, e ele volta lá, e ele é levado para ser enterrado na terra de Israel. A Torá nos conta que Jacob é embalsamado, e que Jacob recebe todas as honrarias. De fato, a Torá não diz que Jacob morreu. Não diz Jacob met. E a Gemara traz aqui, um parênteses, que Jacob Avinu não faleceu. Mas nós vemos que ele teve honrarias militares. Nós estamos vendo nas notícias que tem muitas honrarias quando algumas pessoas são mortas. E no caso, Jacob, tive todas as honrarias, fizeram um luto no Egito de 70 dias, ele foi embalsamado. Então a Gemara pergunta, como você me diz que ele não morreu, se vemos que a Torá nos conta que houve toda uma processão, todo um trabalho. E a Gemara responde, porque de onde sabemos que Jacob não morreu? Isso é uma frase muito linda, e vamos utilizar logo em seguida, quando vamos analisar, de novo, início da Parashá, porque a descendência dele está viva. O fato que sua descendência está viva, ele está vivo. Ele não morre. Quem morre? Quem morre? Aquele que não deixa filhos, que não deixa descendência. Acabou. Se esquece. Quando tem filhos, tem netos, vão dizer, olha, esse é filho de fulano, esse é neto de fulano. Ele vive. Está lá. Através dos filhos e dos netos. Então, justamente, esse é o sentido que está escrito que Jacob não faleceu, por isso que a Gemara traz. Muito obrigado. Então, Jacob, então, ele é levado para a terra de Israel, e a Torá nos conta, muito de passagem, mas o Midrash mais em detalhe, que quando Jacob é levado para a terra de Israel, Yosef colocou a coroa dele, que era o vice-rei do Egito, colocou a coroa sobre o corpo de Jacob, sobre o caixão, vamos dizer. E quando todo mundo no caminho, nos cananitas, etc., viram todas essas honrarias, então eles também colocaram e também prestaram homenagem e honras para Jacob. Mas como foi que Yosef leva Jacob para entrar na terra de Israel? A Torá não nos conta. A Torá nos diz que parou, permite Yosef levar Jacob, porque Yosef utiliza uma frase. Eli mi fe jurar. Jacob disse o que, parou disse o que para Yosef? Então você pode enterrá-lo conforme você jurou. Não, ao contrário. Ao contrário, bravo. Quando Yosef é nomeado vice-rei, o parou, testou Yosef se era apropriado. E no Egito tinha 71 degraus até o trono. E cada um poderia subir tantos degraus quanto idiomas ele falasse. E parou, falava 70 idiomas, ele estava no 71, em cima de 70 degraus. Quando ele foi testar Yosef, Yosef foi subindo todos os degraus. Só que teve um problema. Quando chegou lá em cima, Yosef falou, tá bom, e agora falta hebraico. Eu falo hebraico. Parou não falava hebraico. Então parou, fez Yosef jurar que não ia contar para ninguém que ele fala um idioma mais que parou. Tudo bom? Yosef jurou. Agora, neste momento, Yosef fala para o parou, eu jurei para meu pai que vou enterrá-lo na terra de Israel. Aí parou, fica preocupado. Por quê? Se eu falo para ele que não tem que honrar o juramento, logo corro o risco de que ele não honre o juramento que ele fez para mim. Então, não tem opção de que deixar ele cumprir com o juramento para garantir que ele cumprirá o juramento que me fez. Então, por essa razão, que parou, deixou e Yosef levar a enterrar Jacob na terra de Israel. Uma questão interessante que parou deu muito respeito para Jacob. De onde sabemos, semana passada teve um episódio, vou comentar rapidamente, não da nossa paraxá, mas para entender, nós comentamos agora de passagem, quando Jacob se encontra com Paró, semana passada foi paraxá dos encontros, se reencontrou Jacob com Yosef, Yosef com seus irmãos primeiro, se revelou para eles, Jacob se reencontra com eles, teve um encontro de Jacob com Paró. Aí os dois se encontram. O que que Paró pergunta para Jacob? Que idade você tem? Você conhece alguém numa apresentação? Essa pergunta que se faz. Olha, como vai? Como está a família? Sei lá o quê? O que que você fez da vida? Certo? Quais são teus planos? Sei lá, alguma coisa mais. Qual é a tua idade? Jacob responde o quê? Olha, 130 anos, poucos e ruins, e não alcançaram os anos que viveram meus pais na sua vida. Essa é a resposta. Yosef quer saber, Tachles, não? Parou quer saber. Que na verdade, explica nossos sábios, Jacob está preocupado por uma coisa. Perdão, parou. Parou está preocupado por uma coisa. O quê? Quanto tempo tem de vida Jacob? Por quê? A terra de Israel e de Egito teve uma bênção de fartura e abundância durante 7 anos. E uma ameaça de 7 anos de fome. E deveriam se preparar para isto. Passaram 2 anos até esse momento, como a Torá nos conta. Quanto faltam? 5 anos de malária. 5 anos de fome. E de repente chega Jacob. Como falamos antes, quando chega Jacob, acaba a fome. De repente tem plantio, tem colheita, tem, como vimos que eles foram pedir para Yosef, grãos. Então, nessa hora, acabou a fome na terra do Egito quando chegou Jacob. Jacob trouxe Berajá. E isso é uma coisa que Paró reconheceu. Não são todos os reis que sabem reconhecer a Berajá que os Yehudim podem trazer. Hashem manda Berajá para os Yehudim. E o que transborda, o povo inteiro o usufrui. Então, Paró agradou tudo isso. Então, Paró tinha motivos para querer que Jacob ficasse lá, no Egito. Porque senão, o que custa para Jacob, para Paró deixar Yosef enterrar Jacob na terra de Israel? Ele falou, mas espera aí. Eu não quero fazer dele um deus, fazer um monumento. Mas se este homem santo trouxe brajá para nossa casa, para nossa terra, ameaçada de fome, de fato estava se cumprindo a ameaça, então não quero que vá embora. Eu quero que ele fique por aqui. Yaakov está preocupado. Naquela hora, Yosef diz, mas eu já prometi, já jurei para ele que vou levá-lo. Então, Paró não tem opção do que deixar Yosef levar Yaakov para enterrar na terra de Israel. Quando voltando ao enterro, teve o enterro, tudo mais, voltando ao enterro, surge um probleminha, entre aspas. Os irmãos estão com receio de que agora Yosef vai se vingar deles. Até agora Yosef foi bonitinho. Yosef se comportou com eles impecavelmente. E o que foi? Yosef foi um protótipo, um exemplo de irmão. Mas por quê? Porque respeitava seu pai. Enquanto o pai estivesse vivo, ele não vai dar para o pai a angústia, não vai provocar a dor de ver ele se vingando dos irmãos. Aqueles que queriam matá-lo, aqueles que venderam ele como escravo, jogaram num poço com cobras e escorpiões. Irmãos como esse, quem precisa de inimigo? Bom, eles estão preocupados. Agora que papai faleceu, então José vai se vingar. José se magoa. E ele insiste e mostra que é verdadeiro. José da primeira vez já tinha falado. Vocês não me mandaram para o Egito. Vocês foram instrumentos, entre aspas, negativos, mas para poder eu chegar no Egito e no Egito me transformar no que me transformei, que esse era o plano divino. Então, Yosef, ele garante para ele, espera aí. Vocês pensam que o que nós decidimos aqui neste mundo é o que vale? Está errado. O que vale de verdade é o que decide Hashem lá em cima. E Hashem, ele estabeleceu que eu tinha que chegar no Egito. Se vocês não me vendessem como escravo para os midianitas, e os midianitas para os ismaelitas, e assim por diante, ele foi vendido várias vezes, como vemos os moabitas, etc. E até que chega no Egito, e lá no Egito ainda tem que ir para a prisão, não é suficiente que ele está escravo na casa do Potifar, ele tem que ir para a prisão, para na prisão poder interpretar o sonho dos dois ministros, para aquele ministro que sobreviver poder contar para o Paró e restituir e colocar Yosef. Uma lição importante para nós do que se chama divina providência. Em Yiddish tem um ditado, não sei aqui quem fala Yiddish, de Mensch tracht und Gott lacht. O homem pensa e Deus ri. Na prática, nós temos que fazer a nossa parte. Nós devemos tentar fazer o melhor possível. Não podemos ser relapsos nem negligentes. Ah, diz, ah, Deus decidiu, então acabou. Não. Se vou estar numa situação que é perigosa, tenho que tomar os recaudos necessários. Ou não me expor a uma situação de perigo. Não significa que, bom, se Deus determinou que vou viver 120 anos, então posso pular pela janela. Ninguém falou que tem que brincar de Batman ou de Super-Homem. Não pula pela janela, só desce pela escada. Simples. A gente está pedindo para nós, simplesmente, nos conduzir a acreditar nele, mas fazer o melhor que podemos. Eles fizeram o que podiam com as ferramentas que tinham, eram limitados. E Yosef enxergou que a providência divina, ou seja, a mão de Deus que levou para o Egito. Tudo o que Yosef passou, poderíamos dizer que Yosef era o quê? Um shlimazlo. É, Marcos? Poderíamos dizer que Yosef era um shlimazlo.
Sem dúvida, ficou preso.
A mulher aprontou contra ele.
Matar, a mulher tentou ele.
Calúnia, tudo que ele passou. Passou por um monte de situações negativas. E o que ele diz? É o shlimazlo. Imagina, eu sou o segundo homem mais poderoso do mundo. Mas não se sentia por isso que ele era maior ou melhor do que o outro. Simplesmente ele tinha uma missão, um propósito. E uma missão a cumprir. É isso que ele fala para os irmãos. No se preocupe, no fueron ustedes que me vendieron. Yo no tengo... No estoy planeando una revanche o una venganza de ustedes. Y finalmente la Torá para allá termina, nos contando que José falece con 110 años en Egipto, y la Torá encerra, inclusive, que él antes de falecer avisa para el pueblo que el pueblo llegará el día que va a ser redimido, y él pide, y olha, tanto acredito en esto, que en vez de pedir para yo ser enterrado ahora en la tierra de Israel, me dejen aquí en Egipto, y cuando ustedes fueron embora me llevan junto. ¿Quién se encargó de levar los restos mortales de Yosef? ¿Fue Moshe? Y así termina el libro de Génesis. Aquí en este pedacito tengo una pregunta muy interesante. Las últimas palabras de Parashá, de esta porção e do livro todo. Vayamot Yosef ben Meava Esther Shanim, e faleceu Yosef com 110 anos, vayahantu oto, ele foi embalsamado, vayisem baaron ben Mitzrayim, foi colocado no caixão do Egito.
Sem local certo de sepultamento.
Bravo, isso é um detalhe que depois vamos ver. Mas o principal que eu quero chegar aqui e comentar, isso é encerrar um livro da Torá com chave de ouro. Ele morreu e foi enterrado e colocado num caixão no Egito. Aliás, não disse enterrado, foi colocado no caixão. Porque de fato ele não foi enterrado. Foi colocado no rio. Foi afundado no rio. Por quê? Os egípcios não queriam que ele os judim. Ah, José prometeu que vão sair todos juntos. Então, quando ninguém encontra ele no rio, exatamente em que lugar no rio, então nunca vão sair. Porque nunca vão encontrar. Então jogaram ele no rio. Tem aquele episódio da pedacinho de cerâmica com nome Alexor, etc. Não vamos nos dedicar a isso agora. Mas na nossa paraxá, o que sim é interessante... encerra todo o livro de Gênesis, e a Parashá também, lógico, dizendo e foi colocado no caixão no Egito. Esse é o encerramento com chave de ouro. Tudo depende de como a gente encara as coisas. Se a gente encara simplesmente o ato físico, o ato que aconteceu, ele morreu, acabou. Faz parte da vida, é um processo. Mas há um conceito muito mais profundo aqui. José prometeu, vamos sair. E eu garanto que vamos sair do Egito. Qual é a garantia? Eu estou confiando porque eu estou ficando aqui com vocês. Não é que estou indo para a terra de Israel. Há uma diferença entre José e Jacob. Em que nisso José supera talvez Jacob. Jacob, mesmo que sendo patriarca, o que, que ele diz? Me leva, me enterra em Israel, não quero ficar aqui. O Senhor diz, não tem problema, eu fico aqui com vocês. Quando vocês forem embora, eu vou junto. Não há maior frase de esperança para o povo de Israel, para enfrentar o que vem pela frente. Se nós vamos ler semana que vem, no Parashá de Shemot, começa a escravidão.
Quantos anos depois da morte dele?
Pouco tempo depois. A escravidão, todo o período de escravidão e tudo foi 210 anos. Era para ser 400 anos e foi somente 210. Uma das explicações é porque foi tão forte, que equivaleu a 400 anos.
São 210 anos. Depois do tempo que eles já tiveram conhecido.
Depois disso, de escravidão. Aí, na prática... Então, o que que Yosef está fazendo aqui? Dando para eles o quê? A maior força. Esperança. Estamos juntos. Vamos sair daqui juntos. Yosef garante. E Yosef fala, a garantia sou eu. Mas ele fala de verdade. Por isso que diz, citar aqui a passagem, que Yosef foi colocado no caixão, no Egito, não é uma frase negativa. Não é encerrar mal, é bem com chave de ouro. Por quê? E o Senhor está dizendo, eu estou com vocês. Não se preocupa. E nos momentos de dificuldade, quando vão pensar, puxa, a coisa não dá, não se preocupa, o Senhor está aqui. O que que garante? Que daqui a pouco a gente vai embora. Não vamos ficar aqui para sempre. Yosef garantiu e ele apostou, ele mesmo se apostou nisso. Ok? Vamos então começar a analisar um pouco para achar algumas lições. Nós contamos que a Gemara traz que Yaakov não faleceu. E na verdade surge a pergunta: por que que a Parashá se chamava Yehi e viveu? Quando a Parashá nos conta os últimos anos de vida dele, vimos que era a plenitude e a palavra Vayehi. Mas por que temos o nome de Vayehi? Se a Parashá nos conta o encerramento da vida dele, porque nos conta a vida dos filhos, as bênçãos que os filhos ganharam, a garantia que cada um deles terá uma parte na terra de Israel. E esta é a vida dos pais. A vida de um pai é verdadeiramente a vida do filho. Como vimos na Gemara, Jacob não faleceu. Por que não faleceu? Porque os filhos dele estão vivos. Ele vive através dos filhos. Então, justamente, é o mesmo sentido. A Parashá nos conta das bênçãos que os filhos ganham e tudo mais. Esta é a vida do pai. Qual a vida do pai? Você pergunta para um pai, o que que vai te contar? Olha, meu filho está com um bom emprego, ele conseguiu um emprego melhor. Você vai com ele, dá carona para um pai, vai te falar de quem? Dos filhos e dos netos. Ele não fala dele. Ele fala dos filhos e dos netos. É justamente o que a Torá faz aqui. Não fala de Jacob, nos fala dos filhos e dos netos de Jacob. Então, justamente, essa é a vida de Jacob. A verdadeira vida é a sequência a como você transcende. Como você transcende? Uma das coisas é com teus atos e outra com continuidade. Mas a continuidade não necessariamente garante tua transcendência nesse sentido. É física.
É? Teus atos garantem continuidade.
Por isso digo, teus atos garantem eventualmente um exemplo. Isso é um exemplo. Não necessariamente os filhos vão seguir o caminho dos pais. Não todos os filhos seguem os caminhos dos pais. Mas a melhor educação que um pai pode dar são as suas atitudes.
Mas uma vez eu ouvi uma coisa muito inteligente, que não vem da, não sei se nós vamos levar a nossa religião, que 100% dos pais bons, 100% de filhos bons. Quando você tem meio a meio, você também tem meio a meio dos filhos.
Não acredito nisso.
Não necessariamente.
E onde está o livre-arbítrio? E o que significa ser pais bons? É relativo. Mas o conceito aqui, porque não existe 100% bons. Ninguém é 100% bom. A Talmud já nos estabelece que en tzadik ba'aretz asher yaser rak tov velo yechitah. Não existe um justo na face da terra que faça somente o bem e não peque. Até Moshe Rabbeinu bateu na pedra em vez de falar com ela. E era maior que você, não existe ninguém. Falou com Deus tete a tete. Mas há uma questão diferente aqui. Uma outra explicação de Vayehi. Por que a Parashá chama Vayehi? Como falamos, que ele viveu plenamente. E isso para uma lição para nós, justamente, de viver plenamente. A gente tem que tentar viver com plenitude. Quando a gente fala dos nossos antepassados, principalmente o livro de Bereshit se chama como Sefer HaYashar, um dos nomes. Por quê? Porque nos fala dos patriarcas que eram Yashar, que eram retos. E Maseh Avot Siman Levanim, dizem nossos sábios, os atos dos pais é um sinal para os filhos. Então eles nos deixaram um exemplo. Temos que tentar viver literalmente de forma intensiva. O que é viver intensamente? Fazer ginástica todo dia? Ocupar o tempo com o quê? Viveu, na verdade, ocupar o tempo, isso é uma doença da nossa geração. As pessoas, em geralmente, que eu estava vendo outro dia um artigo sobre o que é entretenimento.
Acho que está sempre conectado e não se desligar.
Apesar do contrário. A pessoa não quer se conectar, na verdade. Ele precisa se entreter. Precisa se entreter, passar o tempo. Ter algo para passar. Por quê? Caso contrário, o que vai ter que fazer?
Ver
a realidade, pensar em si mesmo. Então, o que tem entretenimento? O que é entretenimento? Um joguinho no celular, um filminho no Netflix, ficar navegando, surfando no Facebook. Que foi? Ele está mostrando para você.
Obrigado.
Fico com receio que você não entendeu.
Então,
na verdade, cada de nós devemos ter principalmente propósito. E isso é viver intensamente. Hã? Então, depois disto, Jacob abençoa seus netos. E essa forma nós falamos que usamos muitos de nós. Tem pessoas que não sabem disto, mas cada pai tem o direito e o poder de abençoar seus filhos, logicamente. Como vemos na Parashá, que inclusive assim fica estabelecido, Vejai Avarech Israel Lemor, por você será e abençoará o povo de Israel. E tem muitos que costumam, então no Sidur, de abençoar os filhos de sexta noite quando volta da sinagoga, véspera de Kippur, também em muitos ambientes é comum. Cada tem vários costumes a respeito disto. E com esta frase que consta da Parashá, de Yeshivcha Elohim Kefraim Bechimenashe, que Deus te coloque como Efraim e Menashe, conforme falamos antes. Quando se abençoa os filhos, uma coisa interessante é trazida na Lajá, se costuma abençoar um por vez e colocar as duas mãos sobre a cabeça. Dizem nossos sábios que isso para que seja a Brajá plena. Yaakov não fez isto. Por quê? Yaakov colocou uma mão num e outra mão no outro. Cruzadas, etc., como falamos, para sair à direita sobre Efraim. Porque Yaakov queria abençoar os dois juntos. Que justamente uma das grandezas deles dois, que eram tão unidos e tão respeitavam um ao outro, que foram abençoados juntos. Não tinha um primeiro e um depois. Os dois são juntos. É isso que foi a maior grandeza deles. E desta maneira abençoamos. Então, pode abençoar como Jacob fez com uma mão só, mas porque a outra mão estava abençoando o outro filho. Mas de preferência, cada abençoa com as duas mãos. É como quando você faz algo com uma mão, ou faz com duas mãos. Com o que você faz com duas mãos, faz com mais força, com mais intensidade, com mais plenitude. Então esse é o sentido aqui no caso. Isso em relação às brachot que Jacob abençoa seus netos. Quando chega a abençoar os filhos, na verdade a primeira coisa que a Torá nos traz aqui no capítulo, início do capítulo 49, vai crer Jacob e Banava e Omer e Asfub e aqui da Gemeta e crer Etchem e Achalita e Amin. Ele fala para os filhos, se reúnam e direi para vocês o que acontecerá com vocês no final dos tempos. Dizem nossos sábios, vemos aqui que Jacob queria contar para eles uma revelação profética. Quando vai vir Mashiach? Quando eles vão sair do Egito? Quando vamos nos salvar? E aí diz no versículo 2, e Kavtsu Veshimu Bnei Jacob se reúnam, e ouçam, filhos de Jacob, Veshimu El Israel Abichem, e ouçam Israel vosso pai. Aqui nesta passagem, Jacob na verdade começa a abençoar Reuven. Jacob não diz nada. O que aconteceu? Então tem um comentário interessante, diz, Deus tirou de Jacob o direito de... A divindade se afastou dele, perdão. Assim Rashi diz, a divindade se afastou dele. Por quê? Porque ele queria revelar o fim dos tempos e não era vontade divina. E uma outra explicação diz, por que, qual é o problema? O pai quer contar para os filhos quando vai terminar o Tzures. Por que não? Diz, porque Deus queria que o povo de Israel manifestasse seu fervor e fé em Deus, não porque está próximo da redenção ou não. Porque na verdade, se te dizer quando vai ser que Mashiach vai chegar, você perde a motivação, perde o mérito, perde o sentido. Ah, o que adianta fazer se de qualquer jeito não vou ganhar? O pai, você compra o bilhete de loteria e você fala o quê? Você não fala nada, você fica ansioso verificando qual o número que vai sair. Por quê? Você quer saber se vai ganhar. Você está ansioso. Agora, se você não comprou o bilhete, você não está nem aí. Você não quer nem saber. Ah, ganhou um cara do interior do Acre. Ah, tá bom. Você não jogou mesmo, não faz diferença. Não ganhou ninguém. Opa, talvez vou jogar semana que vem. Talvez aí nesse sentido. No caso, se Jacob contasse para eles quando que vai ser que Mashiach vai chegar, perde esse mérito, essa espontaneidade, e do Shamayim falaram que é melhor que a gente tenha essa espontaneidade, no sentido tanto de Jacob, perdão, do Egito. Como? Você acha que consegue?
Se eu sei que vai chegar, mas já vai, a loja consegue.
E será que vai ser válido?
Ah, isso eu não sei.
Entendeu?
Mas se você sabe um dia, opa, vamos pegar até lá e lá a gente vai zoar.
Tá bom? Eu não sei se consegue. Fica essa casca grossa que não te deixa depois. Não é tão fácil. Fazer chuva não é tão fácil.
Você. Não, é muito difícil.
Então?
É muito difícil.
Se chuva de verdade, principalmente.
Não é muito difícil.
Então vamos parar por aqui. Alguma pergunta, alguma dúvida? Sim, pode falar.
A parte da Abraçada é perfeita na Shem. Mas só pensar assim, não seria mais lógico Abraçar ser para que os filhos estejam como Yehudá e Levi, uma vez que a descendência de Efraim e Menashe, apesar de ter sido grande, não continuou?
Como não continuou?
Se perderam?
Continuou?
As tribos não se perderam depois?
Se perderam do povo de Israel, mas vão se reunir quando a Mashiach chegar.
Entendi.
Mas se perderam por causa do povo de Israel, se perderam. Porque o povo de Israel se desviou do caminho.
Exatamente.
Quando houve o grande cisma, que o reinado de Israel se dividiu em Deus, o reinado de Yehudá e o reinado de Israel. Mas isso é obra do homem, não é obra de Deus.
Entendi. É por isso que eles continuam sendo considerados grandiosos.
E que outras tribos ficaram?
Yehudá e Benjamim e Levi, por isso que seria. Por isso que eu estou perguntando assim: se não significa que Yehudá, Levi e Benjamim sejam maiores.
Tem uma explicação interessante: que Efraim e Menashe tinham uma grande virtude. Os dois foram educados no exílio, no Egito. Os dois cresceram e eram grandes homens, apesar de estar no Galut. Entendeu?
Sim.
Essa é uma grande diferença. Eles estavam no Galut, mesmo apesar de tudo isso, eles foram grandes homens e dois irmãos bem unidos e reunidos entre eles.